Abertura e roteiro da sessão ordinária do dia 4/6/2019. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária da 5ª reunião do 3º período legislativo. Solicito da senhora secretária da mesa a leitura de um trecho bíblico.
Apelo aos fiéis. Vocês, porém, amados, lembre-se das coisas que foram ditas anteriormente pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: no fim dos tempos aparecerão impostores que se comportarão conforme as suas paixões. São esses indivíduos. Eles causam divisões, são materiais e não possuem o Espírito. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Gostaria de cumprimentar excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras, funcionários desta casa, pessoal que nos assiste nesta noite de hoje, o Elias, a Josiane e a moça, ali não sei o nome, mas seja bem-vindo para esta sessão do dia de hoje. É a Bete? Valdete. Ah, agora já sei lá do mercado. Seja bem-vindo para essa reunião do dia de hoje. Solicito da senhora secretária a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária da Câmara, 4ª sessão da 4ª reunião do 3º período legislativo em 28 de maio de 2019. Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2019, a hora regimental, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores para mais uma sessão, sob a presidência do vereador Nestor Quiniar, e presentes ainda os senhores vereadores Ademar João dos Santos, César Ribeiro dos Santos, Jair Hoffman, Josnei Gonçalves, José Wilson Viana e a vereadora Márcia Morse Maciel. O expediente na mesa foi lido e aprovada, sem ressalvas e por unanimidade de votos, pelos presentes à ata da sessão anterior. Em leitura ainda as seguintes matérias: requerimento número 85/86/2019, da autoria do vereador Ademar João dos Santos, PRP. No primeiro, solicitando a feitura de uma lombada na Vila Rural, em frente à propriedade de Gislaine Maria Félix. No segundo, solicitando providência necessária para a construção de um abrigo para pacientes que ficam aguardando a consulta. Requerimento número 87/88/2019, da autoria do vereador Josnei Gonçalves, PDT. No primeiro, solicitando colocação de cascalho na Vila Rural, Vila Luz, trecho passando pelas propriedades Lorival Oneng, Dirceu dos Santos, Márcio dos Petinho, até Osvaldo dos Santos, bem como nos demais trechos necessários da Vila Gleide. No segundo, solicitando a feitura de um bueiro na linha Ivaí, trecho passando pela propriedade Daniel Baitala, bem como reparo na estrada até a propriedade de Albani José Pereira. Requerimento número 89/2019, de autoria do vereador Jair Hoffman, PRP. Solicitando colocação de cascalho na localidade Linha Gaúcha, trecho da igreja até a propriedade Nelsinho Cavalim. Terminada a leitura das matérias, o senhor presidente referiu os requerimentos apresentados e solicitou da Secretaria da Casa providências no encaminhamento e declarou aberto o grande expediente plenário. Usaram da palavra os vereadores José Gonçalves e José Wilson Viana. Da tribuna, saudar e agradecer a presença de todos. Comentaram sobre os requerimentos apresentados em sessão, declarando apoio aos mesmos. Finalizando, fizeram comentários sobre a questão das estradas no nosso município. Ninguém mais querendo usar da palavra, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Em pauta, projeto de lei número 15/2019 do Executivo Municipal. Súmula: regula a realização de feiras e promoções de vendas de produtos de qualquer natureza e eventos similares de caráter itinerante e transitório no município, o qual, após devidamente discutido, foi aprovado em segunda e última votação por unanimidade de votos pelos presentes. Terminada a matéria para a ordem do dia, o senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente de explicações pessoais. Usaram da palavra pela ordem Márcia Morse Maciel, Jair Hoffman, José Wilson Viana, Josnei Gonçalves, Ademar João dos Santos, Nestor Quiniar e César Ribeiro dos Santos. Todos fazendo mais alguns comentários referente a assuntos abordados em sessão. Ninguém mais querendo usar da palavra e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia e hora regimental. Boaventura de São Roque, 28 de maio de 2019. Nestor Queniar, presidente, e Rodinei Marcos Matiaso, ou no caso, fui eu que li, né, a ata, sessão anterior. Márcia Márcio Maciel, segunda secretária. Esta ata, senhor presidente.
Obrigado. Coloco em discussão a presente ata. Não havendo discussão, coloco em votação os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovado por unanimidade de votos a presente ata. Ainda em tempo, gostaria de registrar a ausência do vereador Rodinei Marcos Matiaso, né? Fez cirurgia, então ele está com atestado, não pôde estar presente na reunião. Solicito da senhora secretária a leitura do expediente da mesa.
Ofício número 64/2019, Boaventura de São Roque, 31 de maio de 2019. Resposta ao ofício 61/2019. Requerimento de informação número 6/2019. Senhor presidente, o município de Boaventura de São Roque, através de seu representante legal, o prefeito municipal, senhor Edson Flávio Hoffmann, vem à presença dos excelentíssimos senhores vereadores apresentar-lhes resposta formal acerca do contido no requerimento de informação número 6/2019, de autoria da vereadora Márcia Morsky Maciel, integrante da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Boaventura de São Roque, se manifesta nos seguintes termos. Segue em anexo a cópia das fichas de transporte escolar da frota terceirizada do ano 2018 e 2019, bem como o documento dos veículos de cada linha com a referida habilitação dos motoristas. No mais, nos colocamos à disposição para eventuais questionamentos e esclarecimentos. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, prefeito municipal. Boaventura de São Roque, 27 de maio de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho o projeto de lei número 5/2019, que concede o título de cidadão honorário ao senhor José Guimar Ferreira da Silva, para ser apreciado pelos senhores vereadores. Na certeza de poder contar com o costumeiro apoio ao solicitado, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Ademar dos Santos, vereador PRP. Projeto de lei número 5/2019, autoria vereadora Ademar João dos Santos, PRP. Súmula, concede título de cidadão honorário ao senhor José Guimar Ferreira da Silva e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Boaventura de São Roque, Estado do Paraná, aprovou e o senhor prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica concedido o título de cidadão honorário de Boaventura de São Roque ao senhor José Guimar Ferreira da Silva, pelos relevantes trabalhos prestados ao nosso município. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Boaventura de São Roque, em 27 de maio de 2019, Ademar dos Santos, vereador PRP. Justificativa. Justifica-se o presente projeto de lei de concessão de título de cidadão honorário ao senhor José Guimar Ferreira da Silva, em agradecimento aos trabalhos prestados ao município enquanto vereador por dois mandatos, sendo 1997 a 2000, 2001 a 2004, e um mandato de vice-prefeito, sendo 2009 a 2012. É a justificativa, Boaventura de São Roque, 27 de maio de 2019, Ademar João dos Santos, vereador PRP. Biografia de José Guimar Ferreira da Silva, Zé Coco. Nasceu no dia 16 de outubro de 1962, na cidade de Cambira, Estado do Paraná. Filho do casal Luiz Ferreira da Silva e Lídia Moreira da Silva. Morou em Cambira por 24 anos, mudando-se em seguida para Boaventura de São Roque, Paraná, residindo nessa cidade até hoje. Começou a trabalhar desde cedo na lavoura e na pecuária de corte, junto com seus pais. Estudou no Colégio São José, em Cambira. Nesse mesmo período, casou-se com a filha do casal João Rossato e Maria das Dores Rossato, e a jovem Lucinir Rossato da Silva. No dia 29 de janeiro de 1979, na época, com 27 anos. Desta feliz união nasceram 3 filhos, Marcos Vinícius, Tiago Henrique e Caroline. Com o passar do tempo, sua família foi se profissionalizando e ampliando o seu trabalho, o que o ajudou a conseguir comprar um mercado e algumas propriedades. Atualmente mora em Boaventura de São Roque, município que aprendeu a atuar, sem ser respeitado e conhecido pelo apelido de Zé Coco, dado carinhosamente por sua querida avó. Foi ganhando a confiança dos seus amigos. Seus amigos e familiares começaram a incentivá-lo a candidatar-se, alegando que seria uma ótima maneira de ajudar o povo, haja visto que assim já vinha procedendo. Zé Coco entrou na política pelo PMDB, não chegando a concorrer a nenhum cargo eletivo. Vereador primeiro mandato. Mais tarde, apoiado pela família e amigos, decidiu candidatar-se a vereador de Boaventura de São Roque, sendo que agora filia-se no PSDB. Mesmo com pouco tempo para sua campanha, teve êxito no pleito de 1996, sem haver desgaste e ganhos econômicos em sua campanha. Gastos econômicos em sua campanha. Foi eleito com um total de 164 votos, o que demonstrou a confiança do eleitorado em seu trabalho. Ficou como o 5º vereador mais bem votado. Desde o início, teve como meta lutar pela melhoria do nível de vida dos munícipes, quis viabilizar a ampliação da área da saúde, a distribuição dos medicamentos e da qualidade das consultas médicas. Na educação, procurou pleitear uma boa qualidade de ensino, valorizando os mestres e os aprendizes. No seu primeiro mandato, de 1996 até 1999, realizou inúmeras conquistas para o município, estando entre elas sua colaboração para a elaboração da Lei Orgânica Municipal, a participação no requerimento para a construção do posto de saúde Jerônimo Conrado, na localidade do Sítio, e autor do projeto de lei de utilidade pública, requerendo a declaração de que as escolas municipais estivessem aptas a receber recursos do Estado e do município. Também foi participativo em ações sociais no município, foi membro do Conselho da APAE, Dr. Emílio Mudrey, e presidente da APMF da Escola Nossa Senhora Aparecida. Vereador segundo mandato. Como reflexo do trabalho realizado em prol do município em seu primeiro mandato, Zé Coco foi reeleito na gestão seguida, de 2001 a 2004, agora filiado no partido PTB. Com 191 votos, sendo o 4º vereador mais bem votado entre os 30 candidatos. Nessa gestão, realizou ainda mais conquistas ao município, as quais podem destacar a participação no requerimento de construção do posto artesiano na comunidade do Sítio, a qual a comunidade também colaborou com a execução da obra. Teve sua participação no requerimento para ampliação do espaço físico da Escola Municipal Getúlio Vargas, que antes atendia alunos da 4ª série e passou a atender todo o ensino fundamental e médio, na qual o período da manhã fica a cargo do Colégio Estadual do Campo Sítio Boaventura e foi presidente da PMF da Escola Municipal Getúlio Vargas. Vice-prefeito. Em 2009 a 2012, Zé Coco torna-se vice-prefeito juntamente com, na época, o prefeito José Forqueves, com 2.102 votos, estando filiado no partido PSDB. Nessa gestão, como vice-prefeito, trabalhava em seu gabinete durante toda a semana para atender as necessidades de todos os munícipes. Zé Coco fez muito mais do que seu cargo o demandava, estando em destaque a sua participação na ampliação do Colégio Estadual do Campo Sítio Boaventura, com laboratório de informática, biblioteca e mais salas de aula. Sua participação com a construção do posto artesiano na comunidade do Rio do Tigre e também voluntariamente doou ao município um terreno avaliado no valor de R$ 80 mil para a construção de uma nova unidade de saúde na comunidade Sítio Boaventura. Secretário de Indústria, Comércio e Turismo. No início da gestão 2013 a 2016, Zé Coco foi secretário de Indústria, Comércio e Turismo no município de Boaventura de São Roque, o qual teve sua dedicação trazendo palestras e reuniões voltadas ao comércio local. Tinha grandes planos em mente, mas devido à sua saúde estar comprometida, precisou se afastar um pouco da sua vida pública para cuidar de sua saúde. Atualmente, mesmo não estando em frente à administração municipal, está sempre procurando com o bem comum. Em 2015 e 2016, foi escolhido como coordenador da Igreja Menino Jesus e até hoje se dedica em trabalho a realizar benfeitorias em prol à sua comunidade, espalhando sementes de esperança e alegria para aqueles que o cercam. Comida, comida no campo e na cidade. O que temos e o que queremos. Terceira Conferência Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional. 5 de junho de 2019, Câmara de Vereadores de Boa Ventura de São Roque. Início às 13 horas e término às 17 horas. Ofício número 146/2019, Boa Ventura de São Roque, 21 de maio de 2019. Senhor, prezado senhor Nestor Quiniar, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Temos a honra de convidar Vossa Senhoria e todos os vereadores dessa Casa de Leis para a terceira Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Boa Ventura de São Roque. Será no dia 5 de junho de 2019, às 13 horas, na Câmara de Vereadores de Boa Ventura de São Roque. A terceira conferência tem como tema, como lema, Comida de Verdade no Campo e na Cidade, o que temos e o que queremos. Nessa data, iremos ter uma palestra com o presidente do Conselho Estadual e representante do CONSAD Paraná Centro, Roseli Pitner, a qual nos demonstrará dados sobre a situação atual de segurança alimentar para que possamos promover um debate e elaborar propostas sobre o tema, as quais serão encaminhadas às competências regional e estadual. Tais sugestões são norteadoras para a implementação das políticas públicas atuais e também a criação de novas estratégias para garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável, a soberania alimentar e a segurança alimentar e nutricional, assuntos sempre atuais que merecem nossa atenção. A conferência tem participação gratuita, basta fazer a sua inscrição no dia do evento. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimento no telefone 3652-1064. Atenciosamente, Aparecida Ferreira de Carvalho. Requerimento número 89/2019, autoria vereador Josnei Gonçalves. Senhor presidente, Josnei Gonçalves, vereador pelo PDT, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito na forma regimental requerer de Vossa Excelência em vida ofício, senhor prefeito municipal, solicitando junto ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem, que seja feito reparos na PR-820, nos locais necessários, saindo da sede do município até a PRT-466. Termos que pede deferimento, Boa Ventura de São Roque, em 3 de junho de 2019, Josnei Gonçalves, vereador. Requerimento número 90 de 2019. Autoria, vereador Josnei Gonçalves. Senhor presidente, Josnei Gonçalves, vereador pelo PDT, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito na forma regimental requerer de Vossa Excelência em vida ofício, senhor prefeito municipal, solicitando reparo de estrada com colocação de cascalho na localidade de Linha Forqueves e Barro Preto, passando pelas propriedades de Zoni Pinheiro, Luiz Gloiden, Fátio Kenner, Valdomiro Covalho, família Batistella, até a estrada principal. Termos que pede ferimento, Boa Ventura de São Roque, 3 de junho de 2019, Josnei Gonçalves, vereador. Requerimento número 91/2019, autoria Rosélia Cafassinhac. Senhor presidente, Rosélia Cafassinhac, vereadora para o PSC, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio de ofício, senhor prefeito municipal, solicitando reparos de estrada com colocação de cascalho na comunidade de Canádia, trecho passando em frente à propriedade da família Sacramento, Eduardo Kroschinski e Ambrósio Mesquita. Justificação. Justifique-se apresente requerimento, pois o referido trecho se encontra em péssimo estado, impossibilitando o tráfego de veículos, inclusive o transporte escolar. Termos que pede ferimento, Boa Ventura de São Roque, em 3 de junho de 2019, Rosélia Cafassinhac, vereadora. Requerimento número 92/2019, autoria Rosélia Cafassinhac. Senhor presidente, Rosélia Cafassinhac, vereadora para o PSC, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência envio do ofício, senhor prefeito municipal, solicitando a feitura de um bueiro na localidade Canádia. Trecho passando pelas propriedades de Sr. Nelson Piovizan, estrada geral que liga a comunidades vizinhas. Justificação. Justifica se apresenta requerimento, pois devido às fortes chuvas, o referido bueiro se encontra em estado crítico. Termos que pedem deferimento. Palmitú São Roque, 3 de junho de 2019. Rosélia Cafasinhaque, vereadora. Requerimento número 93, 2019, vereador César Ribeiro dos Santos. Senhor presidente, César Ribeiro dos Santos, vereador para o PDT, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito na forma regimental requerer de Vossa Excelência. Envio ofício, senhor prefeito municipal, solicitando reparo, estado e colocação de cascalho nos pontos críticos na localidade Barro Preto, estrada principal. Termos que pedem ferimento, Boaventura de São Roque, em 3 de junho de 2019, César Ribeiro dos Santos, vereador. Requerimento 94, 2019. Autoria, vereador César Ribeiro dos Santos. Senhor presidente, César Ribeiro dos Santos, vereador pelo PDT, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito na forma regimental, requerer de Vossa Excelência, envio de ofício, senhor prefeito municipal, solicitando reparos, estado e colocação de cascalho nos pontos críticos, na localidade de São Sebastião, trecho de acesso à propriedade de Eliseu Glarac. Termos que pede ferimento, Boaventura de São Roque, em 13 de junho de 2019, César Ribeiro dos Santos, vereador. Requerimento número 95-2019, autoria vereadora Márcia Morse Maciel. Senhor presidente, Márcia Morse Maciel, vereadora para o PSD, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito na forma regimental, requerer de Vossa Excelência, envio de ofício, senhor prefeito municipal, solicitando serviços de tapa-buracos na rua Maciel, trecho próximo à PAI. Termos que pede ferimento, Boaventura de São Roque, em 3 de junho de 2019, Márcia Morse Maciel, vereadora. Essa é a matéria, senhor presidente.
Obrigado. Defiro os requerimentos apresentados e solicito providências no encaminhamento. Encaminho o projeto de lei de número 05 de 2019, de autoria do vereador Ademar João dos Santos, para assessoria jurídica e ainda para as comissões de justiça e redação para seus devidos pareceres. Declaro aberto o grande expediente plenário, o qual terá duração de 60 minutos, com o tempo máximo de 20 minutos para cada orador, conforme artigo 119 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras.
As palavras, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Márcia Morski Maciel.
Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, vereadora Rosélia, pessoal aqui presente hoje conosco. Gostaria só de relatar um fato, né, aqui. Esse pedido de informação que eu fiz, ele chegou no dia 31 de maio, né, aqui. E foi feito no dia 1º de abril. Tem que ver que quando foi protocolado lá na prefeitura, mas nós sabemos que é 30 dias na lei orgânica, né? Para chegar um pedido de informação aqui. Então, demorou muito mais de 30 dias. Uma irregularidade muito grave, né? Quando se trata de administração pública. É, vamos ver o que vai ser feito com isso depois. Mas é muito grave. Todo mundo sabe, aprendemos cursos sobre isso, né? Que o pedido de informação aprovado na Câmara não pode durar mais do que 30 dias. Muitas câmaras já é 15 dias. Né? Agora demorar 2 meses para mandar o pedido de informação. Chegou, né, nessa semana aqui. Semana passada, né? Dia 31, sexta-feira.
E eu fico questionando por que será. Né? É um pedido de informação que a Secretaria de Educação deve ter tudo lá, facinho de ver, as fichas, transporte escolar, documentos dos motoristas, tem que estar tudo lá, anexadinho lá na Secretaria. Né? Não sei o porquê a dificuldade de reunir essas informações. Né? Eu não vi ainda, porque chegou sexta aqui hoje que eu vou pegar. Mas é realmente, como às vezes o Magrinho fala, né? É complicado. É complicado, né? Não gosto de algum exagero, mas realmente é complicado. Tá? A questão do transporte escolar tem realmente deixado a gente muito chateada. Né? Com quilometragem que está sendo pago e não foi feito. Né? Está muito complicado. E isso tudo a gente vai realmente estar levantando. Também a respeito do meu pedido de informação, desculpe, de requerimento, né? Falamos na sessão passada, mas acho que ninguém escutou, ninguém viu os buracos, né? E só pioraram com as chuvas. Ali os buracos descendo, ali logo após a PAI, descendo aquela descida da rua Maciel, está bem séria a questão lá. Uma pessoa, não sei quem que foi, que vira a pessoa colocando, mas não sei quem que foi, estava colocando com carrinho de mão, para vocês terem uma ideia, pela precariedade que estava em passar ali, né, na sexta-feira. Então, até parabenizo a pessoa, né, porque não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Né, mas a gente tem os órgãos públicos para isso, né, temos funcionários para isso, temos combustível para isso, equipamentos para isso, né, só que infelizmente não foi feito pelo órgão público. Espero que agora com requerimento seja. Obrigada, senhor presidente.
Continua livre a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador César Ribeiro.
Permissão falar sentado, presidente.
Pois não.
Boa noite, presidente, vereadora Márcia, vereadora Rosélia, e mais companheiros vereadores. O Matias não está aí com nós hoje, a gente deseja melhores para ele também. Quero agradecer a presença da Josi, da Valdete, também do seu Adil, lá do Gris, sei lá, participar com a gente. Obrigado pela presença. E a gente fica muito feliz de você estar aí participando. Eu só quero fazer um questionamento também, já foi feito os requerimentos, mas a gente vai fazer verbalmente. Né? Assim, o Josnei também acabou fazendo ali na localidade do Barro Preto, linha Forkevsk. Então, o pessoal questionou a gente, né? E não sei se demais vereadores. Diz que tem uns pontos bem críticos ali nas estradas, né? Segundo as informações, diz que logo é para fazer a comunidade do Barro Preto inteira. Então o pessoal está cobrando da gente e a gente está passando essa informação. Tomara que realmente seja feito, né? Porque a comunidade merece e faz tempo que está precisando dessa manutenção, não só da estrada principal, porque quase todo mundo aí é produtor de leite, todos nós sabemos disso aí. Então, a gente deixa esse questionamento. Ontem até liguei para o secretário, o João, né, a gente teve uma conversa com ele, a respeito também lá da Vila Nova, o Ademar já andou fazendo, acho que um requerimento, dois, até a gente comentou com ele, para que também seja resolvido. Diz que está bem péssima a situação lá. Né? Então, a gente sabe também que não é fácil, né, choveu bastante, mas a gente espera também que o pessoal, né, corra em dobro esses dias aí para dar uma ajeitada nas estradas e deixar o pessoal assim mais contente. Outro requerimento também ali que dá acesso lá ao Eliseu, vizinho do vereador Jair, né? Diz que está incrível a estrada dele lá também. A gente explicou a situação, mas a gente pede, né, que dentro das possibilidades, se puder mandar uma máquina lá para dar uma raspada pelo menos na estrada, diz que ele fica muito contente. E no mais, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. E voltem sempre. Obrigado, senhor presidente.
Continua livre a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador José Wilson Viana.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, sua secretária Márcia, vereadora Márcia, vereadora Rosélia, companheiros vereadores, o seu Adivo, a Valdete e a secretária de Finanças, Josiane. Nossa, muito obrigado pela presença, né, de vocês aqui nesta sessão. Eu não fiz requerimento, mas quero reforçar, né, os requerimentos dos novos colegas, companheiros e companheiras, dizer que bom que se fizesse o quanto antes. A população, principalmente as pessoas aí, ficariam contentes, porque os pedidos são feitos, mas às vezes fica um tempo, né, sem eles nem olharem, às vezes, né, para o nosso requerimento. Mas a gente espera que seja feito, né, o quanto antes, né? Tem situações aí bem, bem difíceis. Sabemos que choveu bastante, isso prejudicou muito, né, o trabalho aí do pátio, mas esperamos que agora aí dê uma brecha e eles possam atender esse pedido e atender a nossa população. Também estamos vendo as votações das comissões. Eu não consegui ver ainda, o vereador Josnei estava acompanhando as comissões aí, né, sobre a reforma da Previdência. Deixa todos nós preocupados, principalmente os pequenos produtores, porque no tipo que ela estava vindo ou está aí ainda, é dramática. Ela praticamente, né, complica muito a situação dos pequenos produtores do nosso Brasil. Mas esperamos que, através das emendas dos nossos representantes que estão lá no Congresso, a gente consiga, de repente, dar uma amenizada e que fique, né, que não prejudique tanto, né, os pequenos produtores do nosso país. Não se vê, né, assim, uma proposta boa, né, que não mexesse muito, né, na classe trabalhadora. Mas, infelizmente, a intenção é de tirar dos pequenos, das mulheres, as mais prejudicadas, dos professores e assim por diante. A grande mentira que a gente vê é que se fala em tirar privilégios. Mas esses privilégios sabemos que é das costas do nosso povo, principalmente os mais pequenos. Então, a esperança nossa e a luta é de que o nosso deputado não deixe passar do jeito que está. E nós estamos tentando. Temos ligado para os deputados, conversando, para ver se a gente consegue, né, de melhorar a situação que está lá. E não sei se o senhor presidente recebeu um convite, senhor presidente, do pessoal do sindicato, dos trabalhadores, o senhor não pegou? Pegou. Então tá bom, eu ia ler um pedaço aqui, mas... Aí eles estão aí se organizando, né, na luta aí para não deixar, né, que a gente consiga, que a gente vá perdendo muito as conquistas que já conseguimos há tantos anos. A gente espera, e eles estão se organizando para uma marcha para Brasília, nos dias 13 e 14 de agosto. Né? Então, vou ter aqui. Boa Ventura, São Roque, 31 de maio de 2019. E no senhor Nestor Queniar, presidente da Câmara dos Vereadores de Boa Ventura, São Roque. A Marcha das Margaridas é uma ampla ação estratégica das mulheres do campo, da floresta e das águas, para conquistar visibilidade, reconhecimento social, político e cidadania plena. A marcha é coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, da CONTAG. Elas são as 27 federações aqui no Paraná, através da FETAEP, e mais de 4 mil sindicatos trabalhadores rurais filiados. Então, portanto, este ano, nos dias 13 e 14 de agosto, em Brasília, Distrito Federal, acontecerá a sexta edição da Marcha das Margaridas, com previsão de se reunir 100 mil mulheres agricultoras familiares, trabalhadoras rurais, dirigentes sindicais, e a regional sindical da FETAEP, do Centro-Sul, trabalhando em participar da Marcha de Margarida. Então, tudo isso tem um custo, né? E a gente sabe da dificuldade de hoje. Então, o custo da viagem é bastante elevado. Ônibus, alimentação de estrada, pernoite em Brasília. Algumas ações já foram feitas para arrecadar recursos financeiros visando custear a despesa com a viagem. Porém, ainda necessita de mais recursos. Eu estou até aqui, senhor presidente, aqui tem as saudações fraternas da Catarina Zin, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boa Ventura. Daí eu queria deixar mais claro aqui ainda que eles virão aqui na Câmara, com certeza na terça-feira que vem, o Amadeu e a Denildo, até para fazer uma explanação sobre o que está acontecendo com a Previdência, né, com a reforma que está aí na Previdência. Então, eu acho que é importante, né, senhor presidente, a gente ter esse pessoal para informar e contar a situação que está, porque se nós for esperar dos meios de comunicação, né, da TV, da própria TV, dos jornais, não se sai nada. Lá, né, o senhor pode notar, que não se fala, né, nessas lutas, né, que esse povo faz para tentar de não perder esses direitos que ainda temos, né, na. Então, eles vêm contar para a gente saber, até para informar para os nossos companheiros e companheiras do nosso município, principalmente para aqueles mais que precisam, né, de uma aposentadoria. Então, a gente, é bom que eles venham, né, e eu fico contente do senhor, né, dar esse espaço para eles aqui, antes da reunião, para eles poderem contar e nós conversar um pouco e poder até a gente melhorar a comunicação, para a gente comunicar as pessoas que mais precisam, então, desses direitos que estão ameaçados. Obrigado, senhor presidente.
Continua livre a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Josnei Gonçalves.
Boa noite, mesa diretora, vereadores, vereadora Márcia, vereadora Rosélia. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento, por a nossa saúde, por estar aqui. Agradecer a presença da Josiane, do Adir, da Valdete, que está presente. Estava ali dando uma olhada num gráfico aqui, ó, que a Previdência Social em 2018 pagou para os municípios. E acredito que a Valdete, que trabalha com o comércio ali, pode afirmar para a gente que a maioria das pessoas que têm benefício giram o comércio local de Boa Ventura. Boa Ventura recebeu 3.843.000. Mas outros municípios pequenos também, tipo Palmital, 39 mil. Turvo, 36. Mas daí achei um município aqui com 1.800.000, Campina do Simão. Em 10 anos, dependendo como for essa votação da Previdência, a metade desse dinheiro para de circular nos municípios pequenos. Que os mais atingidos e prejudicados sempre serão os pequenos, os agricultores. Estava vendo aqui, você já imaginou a metade desse dinheiro deixar de circular no município? Porque quem tem o maior salário, muitas vezes, gasta bem menos no município. A pessoa que ganha um salário mínimo, ele deixa na farmácia, deixa ali no posto do pai da Josi, deixa lá no mercado. Ele gasta tudo o salário dele no município em que ele mora. E se essas pessoas forem prejudicadas, o município ainda sofre mais. Nós políticos também, com certeza, que vamos ser muito mais cobrados. Aproveitando, participamos de uma reunião lá na Câmara de Vereador de Guarapuava, essa semana passada, com o vereador presidente Nestor, seu Wilson e o Jair, né? Aonde passaram dados para nós da saúde, que a gente fica cada vez mais preocupado, né? O diretor de saúde não resolveu nada, né? Só se queixou e não tem, não pode, não pago porque não tem dinheiro. Que o nosso SUS há vários anos está pagando R$10 por uma consulta. E quanto mais consulta faz, mais exame pega para fazer. E a maioria disso daí, quem arca daí é o município. Os municípios pequenos estão cada vez mais sufocados, né, com a saúde do nosso Paraná. O presidente da Câmara fez um desabafo, né, seu Nestor? Que para eles vencer uma eleição, eles vão resolver tudo. Inclusive falou que o governador Ratinho foi deputado, foi do SEDU, sabia como o Paraná estava. Mas agora, há 6 meses, ainda o nosso hospital está marmente se mexendo, né? Devagarzinho. Justificaram bem, disse que não vão inaugurar se não for para colocar para funcionar. E muito bem eles explicaram lá. Coisas que nós sabemos. Veja uma pessoa que sai 2 da manhã daqui para ir para Cascavel, para ir para Curitiba, para ir para vários lugares, né? Se tiver atendimento ali, essa pessoa daqui de Boa Ventura poderá sair 6 da manhã, 7. E vamos torcer que tudo se encaminhe para o melhor, né? Quero declarar o meu apoio a todos os requerimentos. Comentar com vocês também que nesses dias aí não foi fácil. Foto, vídeo, mensagem das estradas. Mas não se esquivei de responder, de não responder ninguém. Respondi, passei o número do prefeito, passei o número do secretário, que eles têm que cobrar todo mundo, né? Mas que não vão atender todo mundo no mesmo momento. Fui cobrado pelo Vila Nova Carazinho, lá da Terra Santa de estrada que eles já tinham feito, mas estourou o bueiro. Barro Preto, ônibus encalhado, uma estrada que com certeza mandaram para vocês as fotos também, foi patrolado a estrada. Deu a chuva, ficou pior, mas queria que patrolasse. Então com certeza que na medida do possível vão arrumando. Ali, próximo ao Márcio Cuccinelli, estava que não tinha jeito de passar, eu encaiei lá. Hoje, o pessoal do pátio estava cascalhando ali, aonde eu tenho que parabenizar a nossa equipe do pátio. Eles estão trabalhando. O senhor Adirvio, que vem lá do Grice, sabe, né, o quanto que eles têm trabalhado para tudo que é lado, mas chove, até mesmo onde eles arrumaram, em momentos fica pior, né? Seriam as palavras, senhor presidente.
Continua livre a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Rosélia Cafasniak.
Boa noite, mesa diretora, vereadores, vereadora Márcia, ao público que está aí hoje, a Josi, a Valdete, seu Adivo, senhor que veio lá do Grice, né, para prestigiar a nossa Câmara. Obrigada pela presença, seu Adivo. É, falando dos nossos requerimentos, a maioria dos requerimentos aqui hoje, falando de estrada, sabemos que o maquinário está lá na Terra Santa já há mais de 2 meses, na sonda, um trabalho que está ficando muito bom. Eu esqueci de comentar aqui numa sessão passada que eu tinha ido visitar os trabalhos, até no sábado estava sendo trabalhado para vencer o serviço. Infelizmente, a chuva vem e a ponte que demorou tanto para ser construída foi embora. E vai ter que ser feita de novo. Já nesse sábado, o prefeito queria estar fazendo uma reunião na comunidade do Alto Alegre, comunicando aquele pessoal que estaria colocando o maquinário para trabalhar lá nesse mês agora. Infelizmente, vai ficar mais um tempo nas comunidades da Terra Santa, passando ali por Acanade, que tem uns trechos pequenos, mas que está impossibilitando os alunos de ficar até uma semana sem ir para a aula. Trecho de menos de um quilômetro está causando tanto estrago na vida das crianças. Eu também quero desejar aqui melhoras para o nosso diretor da agricultura, que sofreu um pequeno acidente de moto, atropelou um cachorro aí, dos muitos cachorros que estão na nossa cidade, né? Quebrou, acho que, os dedos do pé, mesmo andando de muleta, está trabalhando lá. Não quis nem pegar atestado, assim como o secretário João Flávio, lá do Pátio, né, que tinha feito uma cirurgia e continua trabalhando. A gente vê o esforço do pessoal para tentar amenizar os desafios do nosso município, mas é complicado. Também foi procurado bastante essa semana, o pessoal ligando, pedindo informação sobre algumas cobranças que estavam feitas para os agricultores, a tal de cobrança sindical. Quem é agricultor aqui sabe, né? Que todo ano o agricultor pagava em torno de R$60 por pessoas da família, cadastrado. Isso, essa cobrança era gerada pela Contag e pela FETAEP. Hoje estão ligando na casa do agricultor, estão cobrando, estão insistindo, estão ameaçando colocar na justiça. E a gente foi atrás disso para saber se é isso mesmo que está acontecendo. Então, essa cobrança existe sim, mas isso tinha que pagar entre 2012 até 2017. 2018, o governo Temer extinguiu essa cobrança. A Contag e a FETAEP não podem mais cobrar nenhum tipo de contribuição sindical a partir de 2018 e 2019. Mas, mesmo assim, continuam fazendo os boletins. E as pessoas que não têm informação, que não é mais obrigado a pagar, estão pagando. Eu estou vendo aposentado tirar dinheiro do remédio, da compra da casa, para pagar a contribuição sindical. Você tem 3 ou 4 pessoas cadastradas na família, em torno de R$60 por pessoa, isso vai quase a metade de um salário mínimo. Então, a gente fica muito triste com essas entidades. Se não é mais obrigatório pagar, não tem por que fazer, porque muita gente, por falta de informação, acaba pagando uma coisa que não é mais necessária. A gente sabe que a Contag, a FETAEP, sempre foram entidades que promoveram eventos, promoveram protesto, que favoreceram muito a vida do povo, porque sem luta ninguém consegue nada. Mas quando é uma coisa justa, vamos ser justos também. Se não é pagar mais, não tem que ficar elaborando. Isso aí é uma coisa muito errada. O nosso sindicato, graças a Deus, está esclarecendo para as pessoas. Mas muitas pessoas que gostam de ser certinho, que verem um boleto já correm pagar, estão pagando uma coisa desnecessária. Então, a gente pede para os senhores vereadores, o pessoal que está aqui hoje, que vão repassando informação. 2018, 2019 é facultativo, paga se quiser, não é obrigatório. Inclusive, a conta vai vir, porque lá no sindicato está um fecho assim, sabe, de boletim para cada agricultor. Obrigada, presidente. Era essa a palavra.
Continua livre a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ademar João dos Santos.
Peço permissão para falar sentado.
Sim.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta Casa de Leis, que sempre estão nos auxiliando, em todos os vereadores, a Divo, que veio prestigiar, para nós é uma satisfação, Valdete, a Josi, participe mais vezes com nós. Quero começar apoiando todos os requerimentos. Cada requerimento desse é importante para a nossa população. Com certeza, alguém vai ser beneficiado de uma forma ou de outra. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao deputado Paulo Rogério do Carmo, chamado por do Carmo, onde participamos de uma reunião esses dias atrás. Hoje ele disponibilizou um veículo usado para a nossa Secretaria de Educação. Tivemos em Curitiba desde ontem, numa reunião que teve à noite. E à tarde, hoje, já foi liberado para nós trazer para a Secretaria de Educação. É um veículo usado, mas com certeza a nossa secretaria está com pouco veículo e vai atender a demanda da nossa população e dos trabalhos daquela secretaria. Também, nós falando, o vereador Wilson comentou a respeito da reforma da Previdência, é um pouco complicado. A gente sabe que precisa ser feita a reforma, mas não dessa forma que eles querem fazer, porque a gente vê que quem vai ser prejudicado vai ser só a classe mais sofrida, já digo, classe trabalhadora. Porque quem tem condições de pagar um salário um pouco maior vai se aposentar com um salário bom. E quem não tem condições, que vai vive do salário mínimo, vive com pouco, vai ter que se aposentar com uma miserinha. Então, é uma coisa muito triste, porque eles deveriam começar a reforma, mas de cima para baixo, não de baixo para cima. Porque lá em cima tem mundos de deputado aposentado, filha de deputado, filha de presidente, de governador, são um mandato e sai de lá no final do mandato pedindo, já vão pedir aposentadoria. E os outros se lascam, trabalham e chega às vezes com 60 anos de idade, tem que entrar na justiça para poder se aposentar. Isso eu acho uma falta de vergonha, uma falta de caráter com nossos comandantes lá de cima, porque eles não pensam em nós. Eles só querem saber na hora do voto, que nós aqui ajudemos eles a se eleger. E não penso que eles têm que retribuir a nossa população. Seria essas palavras, senhor presidente.
Continua livre a palavra. Ninguém mais querendo usar da palavra, encerro o grande expediente plenário e, não havendo matéria para a ordem do dia, declaro aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jair Ochman.
Primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer a presença aí do Adivo, aí, da Valdete, da minha sobrinha Luciane. Ela falou que vinha e veio mesmo, né? Queria comentar também sobre essa audiência pública que nós fomos lá em Guarapuava, né? Onde, pelo que o diretor passou para nós lá, gostei muito que pelo menos ele não prometeu nada, né? Onde ele falou que, comentando sobre contratação de pessoal, que não tem possibilidade nenhuma de ser por concurso, né, público. E não adianta inaugurar uma obra sem empunhá-la para funcionar, né? O mais que eu fiquei intrigado ali, verificando que já tem dois aditivos a obra, né? A obra está em 90% já pronta e tem dois aditivos. Eu não sei se eu não escutei bem, mas só um aditivo, eu quero que vocês me ajudem, parece que é 8 milhões. Vocês não? Parece que é 8 milhões só de um aditivo. Então, pensa, uma obra de 50 milhões, aditivo mais de 8 milhões. Que tanto erro teve esses engenheiros, né, para fazer isso. Só que ele que se comprometeu, né, já, empresa, não sei se faz lá, para do aditivo, lá, engenheiro, o que quer lá. Logo passar já vai estar começando essa obra, né? E já ficou meio convocada outra reunião, né, para o próximo mês, eu acho que, né? Onde também nós, se puder, estamos indo também, né? Ali da família Gralac também, hoje até a esposa do Liseu até veio lá na minha casa, lá. Até eu não estava na casa mais, onde ela comentou, pedindo para mim falar com o pessoal do pátio, que está complicado a estrada deles mesmo, né? Chuva lavou bastante, o carro deles é baixo, né? Então, só que a gente sabe, o problema dessa chuva agora não vai ser fácil. Vou estar cobrando ali o João por causa do Alto Alegre e bairro dos Cruz lá, né? Que se for desse tipo, dá uma chuva, tem que voltar de novo em outra região e lá, né? Já faz 2 anos que não foi nenhuma máquina, né? Ontem também tivemos aí o vereador Vaquinha lá no Quebinha, onde toda segunda-feira nós vamos jogar uma bola. E verificando essa estrada nossa aqui, que do Manchu aqui, que vai para os Batistas, lá para o Quebinho também. Que estrada boa que ficou. Deu uma semana de chuva, parou domingo de chover. Ontem não tinha nenhuma poça de água. E era um lugar complicado, de qualquer garoazinha que dava, virava uma chuvarada, uma poçaiada de água, né? Sobre a contribuição sindical também, essa semana eu fui pagar ali no Neguinho, ali na um boleto ali, daí até um rapaz estava pagando um boleto, até eu aconselhei e ele, e eu fosse você, não pagava, procurava antes, né, verificar bem. Ele falou, mas se eu não pagar, eles vão bloquear meu CPF. Você que sabe, mas se fosse eu, não pagava, né. Também lá embaixo, na Terra Santa, onde foi construído um bueiro lá nos Pirujins, lá, né, andou caindo lá também, lá levando terra embora. Conversando com o João, ele falou, pedrona que nem a pá quase conseguia levar no lugar, arrastou com a água, né. Então a gente vai saber que esses próximos dias o pessoal vão cobrar muito nós e nós vamos estar cobrando muito eles. Obrigado, senhor presidente.
Continua livre a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Márcia Morski Maciel.
Gostaria de convidar todos, tá? A gente vai estar reforçando aí semana que vem novamente, para que no dia 18 e 19, uma reunião muito importante da participação de todos os vereadores e da população, lideranças, porque a gente vai fazer o texto final da lei orgânica que está sendo reformulada. Nesse dia, vai ser um dia de estudo realmente, onde vai ser lido toda a lei orgânica, né, artigo por artigo, como ela, a proposta, né, do pessoal que está nos assessorando, dela ficar, e já discutido essa proposta. Então vai ser um trabalho bastante técnico, mas de fundamental importância para a participação de todos. Vamos estar convidando lideranças, pessoal lá da prefeitura, a Josiane já pode levar lá, a Josiane vendo quem que vai participar conosco. Tá, mas vai ser um dia de muito trabalho, um trabalho muito importante, tendo em vista que a lei orgânica é a constituição do município. Então, deixa aí, né, eu faço parte como relatora da comissão, eu e o seu Wilson, secretário, né, o vereador Matias também faz parte, só que ele está agora de licença, e esse estudo a gente já começou faz um ano e pouco, né, por isso que nós temos pressa de terminar esse estudo. Terminar e logo após o recesso mandar para a votação, porque acho que antes do recesso a gente não vai ter tempo hábil para isso. E a lei orgânica tem todo um rito de votação, tendo em vista a importância dela no município. Então, queremos, né, finalizar até agora o recesso, deixar prontinha o texto para, voltando no recesso, votar a lei orgânica. Então, deixo aí o convite para todos, tá? Não esqueçam, coloquem nas suas agendas, né? Doutor Davi estará aqui conosco para fazer esse trabalho técnico conosco. Também a respeito da audiência pública em Guarapuava, do hospital, né, regional, Hospital do Câncer, acho que foi discutido tudo isso, né? Peço desculpas, eu não pude ir, realmente é algo que eu gosto muito de discutir, as questões ligadas à saúde, principalmente da nossa região aí. Esse fortalecimento da nossa região acho muito importante, mas não pude ir, tinha um compromisso pessoal, né, e por isso que eu não fui. Mas que bom que vários vereadores foram, viram lá, né, discutiram, já fui em outro momento, mas a gente fica feliz assim que o município foi bem representado lá, né? E o que a gente espera realmente que o hospital regional funcione, né, e que o Hospital do Câncer inicie sua obra e termine o quanto antes, e funcione também para o benefício de todos aqui da região. Com certeza será um ganho muito grande na saúde. Sabemos da situação, né, que ainda está no país posta da crise, mas eu acredito que a saúde tem que ser uma prioridade, né, e eu acredito que esse governo terá essa prioridade. É um ano realmente que foi feito um orçamento por outra gestão, eu acredito que esse ano vai ser um ano de finalização, mas para o ano que vem, vamos aí acreditar, né, que vai colocar para funcionar. E já vai ser um ano de orçamento deles, do governo, do Ratinho, que ele realmente, né, coloque esses hospitais para funcionar, que é o que nós precisamos da região. E cobrança eu vou fazer. Vou fazer para a deputada Cristina, vou fazer para todos os integrantes do governo, quando tiver a oportunidade. E todos devemos fazer, porque vai ser uma importância muito grande. Né? Nós aqui, não sei se alguém tem alguém na família que precisa, mas eu não tenho, mas eu me coloco no lugar das pessoas. Eu vejo como deve ser difícil. Né? Algumas vezes eu peguei carona com a ambulância lá de Curitiba, por conta de eu estar fazendo curso lá, e ele tinha lugar na ambulância, peguei carona com eles. E a gente daí pôde acompanhar um pouco desse trajeto da população. Como eu assim considero essas pessoas que enfrentam tudo isso. E a gente precisa lutar, independente se é para nós ou para quem for, por mudar essa situação, né? Essas viagens longas, cansativas. Então, a inauguração desses hospitais vão ser fundamentais aqui, na nossa região. Precisamos lutar muito por isso, todo mundo. Senão, não acontece. Você sabe como é que é a política. Então, todo mundo cobrar seus deputados, cobrar o governo, né, para que aconteça. Obrigada, senhor presidente.
Continua livre a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Josnei Gonçalves.
Como bem a vereadora Márcia falou, né, a gente vai cobrar muito o governador, porque ele teve uma votação muito grande aqui em Boa Ventura, né? Vários vereadores apoiaram ele. Fomos junto com a vereadora Márcia no lançamento da candidatura dele em Curitiba. E por isso também vamos estar junto cobrando mais ainda ele, né? Agradecer a presença da Josi, da prefeitura, da Detinha, que venha mais vezes acompanhar a gente aí. Depois poder falar para o pessoal que veio aqui, né, que muita gente não vem aqui e fala o que querem ir fora, né? E aqui todos os vereadores estão juntos lutando pelo bem da Boa Ventura. Que se a Boa Ventura estiver bem, todos nós estamos bem, né, senhor Divo? Quando o pessoal leva a gente até um lugar que está com a estrada lá muito ruim, a gente vem para eles fazer. A gente cobra eles para que melhore a situação da família. Que se uma estrada estiver boa, o carro vai aguentar mais, a pessoa vai conseguir chegar até aqui para ir 6 horas da manhã consultar em Guarapuava. Esses dias eu posei na Terra Santa, quero compartilhar com vocês que vim abaixo de chuva da Terra Santa para Boa Ventura. Então já é um fato da gente ver que está sendo conseguido manter, não todas as estradas, mas temos uma grande maioria que está sendo bem conservada. Seriam essas palavras, senhor presidente.
Continua livre a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, José Wilson Viana.
Quero agradecer de novo o pessoal que nos acompanhou, agradecer pela presença e convidar, né, que a hora que puderem fazer parte, né, da nossa reunião, a gente fica agradece pela presença. Vendo aqui o vereador Josnei pediu o reparo do asfalto, né, vereador Josnei? Está, né, bastante complicado o nosso asfalto, e vai complicar muito mais ainda, porque agora, depois da chuva, vem o frio, e aí vai estourar mais ainda. Então, só que nós estávamos vindo de Pitanga hoje, o pessoal lá, e nós estávamos comentando que aquela BR maior, né, eles não estão arrumando nem aquela. Daí nós conversando, diz, e a nossa, de Boa Ventura, nós falamos, quando que nós vamos, né, poder arrumar melhor a nossa? Então a gente fica preocupado, né, torce que eles tomem providência, mas a situação é dramática. Daqui para frente o troço, né, não é fácil, né, porque a gente vê, assim, por exemplo, tanta necessidade, né, e o quanto de problema e de acidente, né, que essas BR, né, proporcionam por causa dos buracos. Você vai, de repente, desviar, um perigo, arrebenta uma roda. Nós tivemos roncador esse domingo, o pessoal da melhor idade, e lá, sim, também tá crítico aquele lugar. Quantos carros, né, que a gente viu arrebentado a roda, Né, o pessoal que estava lá viu também, você vê que barbaridade. Mas é assim, temos que torcer para que isso aconteça de arrumar enquanto antes. Sobre a contribuição sindical, que o vereador comentou, e o vereador ali, eu também acho, né, se for no caso que nem está acontecendo, é ridículo. Né? Mas eu acredito, né, que é por isso que é bom, né, que nem eu comentei ali, que terça-feira estarão aqui, né, até para tirar essas dúvidas. Porque às vezes é uma coisa que de repente a gente não sabe também, né, eu também, a gente paga também. Né, e então eles vindo aqui que nem terça-feira, né, estarão, né, se prontificando, ver o porquê que está acontecendo isso, por que não. Né, até fica melhor para todos nós, até para nós vereadores, também, até para a gente poder dizer, né, claro que não, se não é para pagar, não tem que pagar. Agora, né, se é um direito de pagar, a gente tem que. É importante essas coisas. Então, por isso que a gente, se Deus quiser, terça-feira estarão aí, né, fazendo essa apresentação, e daí nós tiramos as dúvidas aí. Sobre a audiência pública também foi, né, muito importante. O representante da saúde, não sei como é que se diz o nome dele lá, nem sei, parece que é diretor, né? Falou a verdade mesmo, que não tem mesmo como inaugurar, porque não tem como tocar. Aí ele dizendo que a despesa que foi comentada lá, parece que 6 milhões, até o prefeito estava comentando, ele comentou 6 milhões por mês. E eles gastaram 50 e poucos milhões para fazer. Então, em 10 meses, né, você já gasta tudo o que se foi em uma construção inteira aquela. Então, tomara que isso nós venha ver esse, né, funcionando, né, aquele hospital. Mas, pelo que está indicado, dificilmente vai demorar muito tempo. Tomara que nós tenhamos sorte, né, o povo nosso daqui de Boaventura, da região nossa, tenha sorte que eles consigam. Mas, pelas palavras deles, né, senhor presidente, é coisa incrível, né? Porque eles, na verdade, sabiam, né, quando assumiram, o governo que assumiu hoje sabia, né? E agora começa a dizer que, né, tem que esperar e não tem dinheiro e assim por diante. Então, é lamentável essas coisas, né, que nem disse o presidente lá da Câmara de Guarapuava, mas temos que acostumar com isso também. Vamos deixar. Obrigado, senhor presidente.
Continua livre a palavra. Ninguém mais querendo usar da palavra e não havendo mais nada para tratar, encerro a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental.